O calendário eleitoral realmente é muito acirrado e isso acabou atrasando um pouco as votações. Nós tivemos a CCJ, ele ainda vai para cá e para cá, né? Bom, 2016 está logo aí, né? Então a gente já tem nós temos eleições onde essas temáticas vão ser discutidas, e 2018 também não é um tempo tão longe. O fato é, a proposta continua, vai tramitar aqui no Senado e depois seguir para a Câmara, uma proposta de colocar uma pergunta sobre o plebiscito. O parecer favorável na CCJ foi do senador Pedro Tax, um constitucionalista de primeira linha, e ele deu um parecer favorável, né, na própria CCJ, que analisa a constitucionalidade dos temas, né, das propostas. Então, vai seguir e conto com a apreciação de vocês, uma análise, né? Na página do senador Cristóvão tem farto material em PDF que vocês podem olhar no detalhe cada um desses cálculos, as propostas como a carreira do magistério, contemplar quem já está no magistério, os valores a serem custeados, o ensino integral dentro da federalização, como que ele é contemplado. Então, esse material todo está em cristovam.org.br. Obrigado.
Denilson, com a palavra.
Eu queria primeiramente cumprimentar a mesa e os professores presentes. Meu nome é Denilson, sou de, ele já falou, de Sergipe. Queria também parabenizar o professor Valderi, né, porque é a primeira vez que eu vejo de forma técnica ser apresentado esse projeto da federalização da educação. Haja vista que nos estados isso não tem chegado, pelo menos no meu, em Sergipe, a contento, as informações mais precisas, né? O que a gente vê e ouve é por intermédio da fala do senador Cristóvão Buarque, aqui, né, veiculado pela TV Senado. Diante de tantas perguntas que eu tinha a fazer, duas me chamaram a atenção aqui no que diz respeito à posição dos professores que já estão nas redes estaduais e municipais dentro de toda essa sistemática, caso ela venha a ser aprovada, que é a questão da incorporação e da transformação das carreiras. Eu queria entender, por parte do senhor professor Valderi, como ficarão os professores que já estão em carreira, né, que já são concursados, dentro dessa nova ótica, porque você nos apresenta aqui dois slides, o 28 e o 30, que pelo menos para nós aqui não ficou bem claro dessa guinada, dessa transformação, né, dos professores que já estão na carreira e daqueles que, porventura, venham entrar através de concurso público. Como é que vai ficar? Como é que ficarão os professores que já estão na carreira, junto com as suas carreiras consolidadas de acordo com a última estrutura do piso salarial, dentro dessa transformação? Obrigado.
Excelente pergunta. E obrigado por fazê-las. A proposta contempla uma nova carreira, de tal maneira que os cerca de 2,1 milhões de professores migrem em 20 anos para um novo sistema. E contempla, dado a pressão de tempo, eu não falei todas as informações. Além do novo professor ganhar R$ 9.500 como salário mensal e ter aquela questão da previdência e o suporte adicional, dentro desses 9,6% do PIB de custo total dessa revolução educacional, a gente contempla elevar todos os salários dos professores no atual sistema para pelo menos R$ 4.500 mês. Então, de largada, o professor da educação básica, porque tem que ser um tratamento de choque, você não pode pegar uma instituição e querer, pretender realmente mudá-la se você não coloca sangue novo e se você não valoriza também quem já está lá. Então, a proposta contempla para os professores que estão no sistema manterem, obviamente, todos os seus direitos, todas a estrutura que ele já tem, e ter, para aquele professor que não ganha R$ 4.500 por mês, um aumento imediato, para 4.000, toda escola que tiver o novo professor que vai ganhar 9.500 em um concurso onde a gente contempla, idealmente, um concurso a nível nacional, né? Assim como há no Banco do Brasil um concurso a nível nacional, ou para a Receita Federal, ou para o Tesouro, ou para o Banco Central, o professor é interessante que faça um concurso nacional também e se inscreva na sua cidade, para a cidade que está sendo implementada a federalização. E, claro, gente, no primeiro ano, a federalização, o ideal é que você tenha uma distribuição regional, que todos os estados sejam contemplados, as 27 unidades federativas, e contemple escolas de cidades mais ricas ou de cidades menos ricas, de forma a harmonizar. E os professores do atual sistema terão sua carreira valorizada também, não só em termos salariais, como uma preparação para o concurso, né? Então, é claro, a prata da casa ninguém pode dispensar, não mesmo, pelo contrário, valorizá-la e incentivá-la. Esses detalhes não estão nessa apresentação, estão em livros. No cristovam.org.br tem livros de mais de 200 páginas e trabalhos detalhando cada um desses pontos, inclusive as propostas legislativas. Obrigado.
Quero convidar a Ana Maria e a Marlene para que as duas façam as suas perguntas para otimizarmos o tempo, depois a resposta virá simultaneamente para as duas.
Eu sou Ana Maria Coelho, de Cáceres, Mato Grosso. Não irei fazer nenhuma pergunta. Eu gostaria de parabenizar o consultor e pensar da possibilidade, sim, da vislumbração da Federação Absoluta da União na adoção das escolas estaduais. Até porque nós somos professores e enxergamos, entendemos essa estatística posta. Pensar na educação, na dinâmica da educação, na importância da educação, observamos a seguinte realidade. Professores interessados, sim, escolas interessadas, sim, mas com um parco recurso para o trabalho. Percebemos a educação básica, com professores com curso de pedagogia, focados diretamente nessas crianças, sem material necessário para trabalhar, porque não temos recurso real para isso. E quando faz essa comparação das escolas particulares, privadas, das escolas militares, com a escola pública, nós entendemos assim: nossos alunos têm grande potencial, nós temos grandes profissionais, nós, infelizmente, nós não somos vistos. Então, aqui está uma parcela de representantes de Estado que vem mostrar e ratificar a minha fala na colocação sobre podemos fazer diferença quando trazemos os nossos alunos para participar de um momento lindo como esse. Então, o nosso comentário era para parabenizar e que não ficasse na fala do nosso colega que saiu ali, que podemos fazer um pouquinho, né, da federação e não da federalização, e não uma federalização absoluta. Então, nós viemos aqui para sonhar que nós podemos, sim, pensar numa federalização absoluta. Muito obrigada.
Professora Marlene.
Bom dia. Meu nome é Marlene, eu sou da Paraíba. Então, fiquei também muito feliz, né, estar aqui. Foi um prazer enorme. Estão de parabéns todos aí que apresentaram. E eu fiquei aqui pensando, né? Pois eu tenho dois filhos, tenho gêmeos, 15 anos. Os dois estão no segundo ano do ensino médio. Porém, um estuda numa escola estadual e outra numa escola, no Instituto Federal, né? E aí eu vejo essa diferença de qualidade no dia a dia, né? A grande diferença que é. E eu sempre fico me perguntando, por que é que nós que trabalhamos na estadual, por que é que meu filho que estuda na estadual não tem a mesma qualidade que o que estuda lá no Instituto Federal? Né? Aí a minha pergunta é justamente essa, que me inquietou é essa. Quais são as maiores entraves, né, de ser colocado em prática e quais são as reais possibilidades de ser colocado em prática essa lei da federalização da educação básica? Obrigada.
Senador. Bom, obrigado pelas duas perguntas, da Ana Maria e da Marluce. Ana Maria, um comentário direto é que, de fato, sonhar é necessário mesmo. E esse sonho é factível. E como economista, eu confesso para vocês, esse tema, eu olho domingo à noite sem o menor esforço. Sabe? Eu realmente gosto de analisar e combinar soluções possíveis que impactem realmente a sociedade e a economia brasileiras e a factibilidade delas. Né? E, gente, há uma corrupção de probabilidade, de prioridades no Brasil. Existe a corrupção de um agente público, como esse aí, que estão sendo noticiados dia a dia, que é mais direta e é danoso ao país. Mas tem uma corrupção que, isso é uma frase do senador Cristóvão, não é minha, tem uma corrupção que eu acho que realmente é mais danosa porque ela é menos vista, ela é menos observada, que é a corrupção nas prioridades. E a educação, ela não tem tido a prioridade que realmente merece. E essa prioridade, ela não é, de fato, impossível. Né? Custa para todas as etapas de ensino, desde a educação infantil até a universidade, 9,6% do PIB. Gostaria de, realmente, de todos que estão vendo no Brasil, de me dizer por que a gente precisa menos do que isso ou precisa mais, né? Até para chegar em um contraponto. E acho que a gente não pode esperar. Não é fazendo aos pouquinhos que a gente muda realmente a nação. A gente tem que fazer muito e rápido, muito e rápido. Estamos perdendo muito espaço em termos de competitividade, de capacitação para todas as outras, para as diversas nações do mundo. Então, obrigado pela colocação e ratificando sua posição. O último ponto na Ana Maria é a diferença. A diferença entre uma escola estadual e uma escola federal, como é o caso de um colégio militar, por exemplo, uma escola de aplicação, ela é realmente significativa e se dá no dia a dia. É possível mudar? Sem dúvidas. Veja que é um jogo onde os diversos agentes têm interesse, os pais têm interesse, a família tem interesse, o aluno tem interesse em ser bem educado. Não vamos mudar isso. Por conjunturas e por condicionalidades, ele não consegue ou se desvia. O país também deseja e precisa. Então, é um jogo onde esses vetores só precisam ser organizados em um só local. E não custa muito caro. Né? Então, mudar, valorizar em termos salariais, dar um ambiente minimamente decente, com conforto, com segurança, ele é factível. É possível de ser feito. Né? Só para dar um último número, eu gosto sempre de colocar números para contrapor. O BNDES tem historicamente destinado 70 bilhões de financiamento. Esse ano vai ser 190 bilhões, 100 bilhões a mais. Por que e para quem? Será que é para os senhores professores? Ou esse S de BNDES, que é o S de social, não deveria ser melhor olhado? Né? Quando a gente olha a cozinha, entre aspas, da economia brasileira, você vê que tem muita coisa que precisaria ser modificada. Obrigado.
Ok, nós estaremos já encerrando a sessão, mas gostaria só de passar mais um pensamento, e antes do pensamento, um rápido comentário. Nós, professores, às vezes transferimos a culpa para a família. Ah, o problema da educação brasileira é a família, que a família tem a sua parte de responsabilidade, sim. Mas Daihatsu Ikeda, um pensador japonês, disse que uma educação de qualidade faz com que o aluno, no desenvolvimento do aluno, faz com que ele engrandeça a alma. Educação de qualidade engrandece a alma, lapida o caráter e induz a paz. E esse projeto também está na nossa responsabilidade hoje. Vamos continuar avançando, fazendo melhor a nossa parte e não parar de sonhar. Há um pensador também que diz que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força da sua alma sobre seus sonhos, o universo conspira a seu favor. Mas sonhar por si só não vai adiantar nada. Nós temos que sonhar e ir à luta. Temos que primeiro planejar, gerenciar, executar, rever, reivindicar e mobilizar para que realmente os nossos sonhos de uma educação melhor e um país melhor possam realmente ser realizados. Parabéns a todos vocês que viajaram de tão longas distâncias para estar aqui nesta audiência. Esperamos que tenhamos correspondido, pelo menos em parte, à expectativa de vocês. E o debate e a luta não para. Abraço a todos.